bem-vindo a outra classe de Gramática Sencilla. Nessa aula de hoje, a gente vai ver uma estrutura que ela é bem simples, ela é bem versátil e fácil de ser usada. Como a gente tem aqui nessa frase, yo comería un poco más, tú no? A gente chama essa forma de condicional justamente porque uma das funções dela é estabelecer uma condição. Essa frase aqui, por exemplo, eu poderia dizer yo comería un poco más se eu não estivesse tão cheia. Então, eu estou estabelecendo uma condição aí. Ou como nessa frase que a gente tem aqui em cima. No tengo dinero, de lo contrario, iría al cine contigo. O que significa não tenho dinheiro. Caso contrário, eu iria ao cinema com você. Então, é uma condição por que eu não vou no cinema. Mas a gente também usa essa forma do verbo para dar conselhos e sugestões de uma forma um pouquinho mais sutil. Por exemplo, yo en tu lugar no usaría este vestido. Então, eu no seu lugar não usaria esse vestido. Ou, creo que deberías buscar un trabajo, ¿no? Eu acho que você deveria procurar um trabalho. Uma forma um pouquinho mais sutil de você sugerir alguma coisa para outra pessoa. A gente também usa essa forma para falar alguma hipótese de alguma coisa que aconteceu no passado. Por exemplo, ayer Javier passou todo el día fuera. Supongo que estaría con su madre. Esse supongo que estaría con su madre, a gente pode pensar em português quando a gente fala eu acho que ele deveria estar com a sua mãe, eu acho que ele devia estar com a sua mãe. Alguma coisa nesse sentido. Em espanhol, a gente também vai usar essa forma. Então, ayer Javier pasó todo el día fuera. Ontem, o Javier passou o dia todo fora. Supongo que estaría con su madre. Eu acho que ele devia estar com a mãe dele. E para expressar um desejo também, da mesma forma como a gente usa em português. Me encantaría salir a bailar esta noche. Então, eu adoraria sair para dançar essa noite. Igualzinho no português. E também para a gente pedir favor de uma forma um pouco mais educada, um pouco mais cortês. Por exemplo, por favor, me prestaria um bolígrafo? Eu poderia te pedir, por favor, você pode me emprestar uma caneta? Mas aqui quando a gente usa me prestaria um bolígrafo, é para dar um pouco mais de cortesia, um pouco mais de educação nessa pergunta. Então, por favor, você me emprestaria uma caneta? Ficaria, por favor, me prestaria um bolígrafo? E também quando a gente tem aquele discurso indireto, ou seja, quando alguma pessoa fala que vai fazer alguma coisa no futuro, e aí a gente vai repetir aquilo que aquela pessoa falou. Por exemplo, se alguém fala, mañana llegaré a las 10, e eu quero dizer o que, que essa pessoa disse, eu posso dizer, ayer el profesor dijo que llegaría a las 10. Então, esse llegaré a las 10, que traz essa ideia de futuro, a gente passa para llegaría a las 10, que traz essa ideia dessa formulazinha e desse condicional que a gente está vendo durante essa aula. A conjugação desses verbos ela é bem tranquila e ela vai ser igual para todos os verbos que são regulares, que são essas terminações aqui, que terminam com ia, íamos, iais. Então, yo cantaría, tu cantarías. Mas não se preocupa, porque na aula de Maestro de la Conjugación, você vai ver isso com mais detalhe. E aqueles verbos que são especiais, eles vão seguir a mesma forma daquele futuro do indicativo que a gente também já viu. Então, você não precisa se preocupar de verdade com a conjugação desses verbos nesse tempo verbal, tá bom? Só para você saber quais são esses verbos especiais, a gente tem eles aqui. Então, decir ficaria, diria. Hacer, haría. Poder, podría. Poner, pondría. Querer, querría, com dois R's. Saber, sabría. Salir, saldría. Tener, tendría. Venir, vendría. E caber, cabría. Vamos para as nossas frases, então, para você poder praticar um pouquinho melhor essa estrutura e entender direitinho como é que isso funciona. La primera frase que tenemos es, yo que tú no bebería este zumo, no tiene muy buena pinta. ¿Qué significa esa frase? Yo que tú é eu no teu lugar, ou se eu fosse você, no bebería este zumo, eu não beberia este suco. No tiene muy buena pinta, ele não está com uma cara muito boa. Então, eu no seu lugar não beberia esse suco, ele não está com uma cara muito boa. A primeira coisa legal que a gente pode ver nessa frase é essa estrutura, yo que tú, que a gente pode traduzir como se eu fosse você ou eu no seu lugar. É para dar um conselho, então a gente tem aqui um consejo com essa estrutura, yo que tú. Por exemplo, para você entender com outra frase diferente da que a gente tem aqui, eu poderia te dizer, yo que tú passaria mais tempo haciendo algo que te gusta de verdad. Yo que tú pasaría más tiempo haciendo algo que te gusta de verdad. O sea, eu, se fosse você ou no seu lugar, eu passaria mais tempo fazendo alguma coisa que você gosta de verdade. Perfeito? com relação ao vocabulário, só para você lembrar que a gente está falando aqui este sumo e na América a gente falaria jugo. Então, sumo é uma palavrinha que a gente usa mais na Espanha para falar suco e na América a gente usa jugo, perfeito? E por último, a gente tem uma expressãozinha bem legal aí que é no tiene muy buena pinta. Quando a gente fala tener buena pinta, a gente quer dizer que alguma coisa tem uma aparência boa, uma cara boa, um aspecto bom, bonito, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tá falando de um suco que não tá com uma cara muito boa, mas eu poderia dizer, por exemplo, que aquele ator ou que buena pinta tiene ese actor, ¿verdad? Então, que aparência boa, ou que bonito que é esse ator, ou como ele tem uma cara boa, ele tem uma aparência boa, perfeito? Então, seria essa a ideia. Quando você quer dizer que alguma coisa tem um bom aspecto, uma boa cara, você pode usar essa expressão, tener buena pinta. La frase número 2 dice lo siguiente. Hablaríamos más bajo, pero como hay tanto ruido de fondo, no nos escuchamos. O que significa essa frase? Hablaríamos más bajo. A gente falaria mais baixo, ou nós falaríamos mais baixo. Pero como hay tanto ruido de fondo, mas como há tanto barulho de fundo, então ruido é barulho, no nos escuchamos, não nos escutamos. Então, o que essa frase significa? Falaríamos mais baixo, mas como há tanto barulho de fundo, não nos escutamos. Aqui a gente tem uma relação de condição entre uma coisa e a outra. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, hablaríamos más bajo si no hubiera tanto ruido de fondo. Ou seja, a gente falaria mais baixo, nós falaríamos mais baixo, se não tivesse tanto barulho de fundo. Perfeito? Então, a gente está estabelecendo aí uma condição. Por que a gente não vai falar mais baixo? Porque tem muito barulho de fundo, e que se a gente falar mais baixo do que a gente está falando, a gente não vai se escutar. É o que essa frase quer dizer. Outra frase para você entender um pouquinho melhor essa relação de condição que a gente tem com esse tempo verbal é yo caminaría más contigo. Eu caminharia mais com vocês. Pero mis pies duelen mucho. Mas os meus pés doem muito. Então, eu não vou fazer isso por causa disso. É uma condição para alguma coisa acontecer ou não acontecer. E aí eu quero deixar uma perguntinha aqui para você. ¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? Quero que deixar essa pergunta para você ir pensando aí, para poder já pensar numa frase também, para poder já usar essa estrutura. Se você quiser, pode deixar como um comentário aqui no final dessa aula, tá bom? Então, por exemplo, a minha resposta seria yo viajaría por el mundo y comería muchas cosas diferentes. Então, esse viajaría y comería são justamente essa estrutura que a gente está vendo aqui. La frase número 3 dice lo siguiente. Dijeron que tomarían el filete poco hecho, quando, em verdade, lo querían en su punto. Vamos ver o que significa essa frase. Primeira coisa importante para a gente entender um pouquinho melhor o sentido dessa frase é a palavra tomar, que a gente já viu várias vezes, que pode significar ter alguma coisa, pedir, comer, beber ou até pegar alguma coisa. No sentido dessa frase, como a gente está falando de comida, ele vai significar comer. E esse filete, ele é o filé da carne, né? O bife. Então, como é que ficaria a tradução dessa frase? Dijeron que tomarían el filete. Então, disseram que comeriam o bife. Poco hecho, mal passado. Quando, en verdad, quando, na verdade, lo querían en su punto. O queriam, queriam esse bife ao ponto. Então, a gente tem aqui uma coisa bem legal, que são os pontos da carne, né? Aqueles pontos de cozimento da carne. Vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona em espanhol. Então, vamos lá. Los puntos de la carne. A gente tem a carne poco hecha ou poco cocida, que é aquele bife, aquela carne que está mal passada. Depois, a gente tem término medio, en su punto ou al punto, quando a gente tem aquela carne que está ao ponto. Al punto y medio, ou punto passado, é quando a gente tem aquela carne que está ao ponto, um pouquinho mais cozida. Ela não está completamente bem passada, mas ela também não está com aquele sanguinho, sabe? Então, esse al punto y medio, ou punto passado. E a última, que a gente chama em português de carne bem passada, em espanhol a gente vai dizer carne bien hecha, bien cocida, ou muy hecha. Aqui tem várias opções, porque como essa questão de culinária muda muito entre um país e outro, né? Eu coloquei aqui algumas palavrinhas principais para você, só para você ter uma ideia, caso você seja uma pessoa que goste de comer carne, quando estiver viajando por aí para algum país que fala espanhol, quando estiver vendo algum filme, você já sabe o que significam essas palavrinhas, essas expressões relacionadas ao ponto da carne. E aqui, qual que é o sentido dessa estrutura nessa frase? A gente está fazendo el discurso indirecto. Ou seja, quando alguma pessoa fala alguma coisa e a gente está transmitindo o que ela fala. Então, a gente poderia dizer, vamos a tomar el filete poco hecho, pero lo queremos en su punto. E aqui a gente está dizendo, dijeron que tomarían el filete cuando en verdad lo querían en su punto. Então, a gente está fazendo essa transformação para falar alguma coisa que outra pessoa falou que faria no futuro. Perfeito? La frase número 4 dice lo siguiente. ¿Qué pinchos me recomendarías para el picoteo? Aqui a gente tem algumas palavrinhas bem legais relacionadas à culinária. Vamos ver o que significam elas. A primeira que a gente tem aí é pincho, para a gente poder entender a tradução dessa frase. Então, pincho, ele é um espetinho, um petisco no palitinho. Palitinho em espanhol a gente chama de palillo. Então, se você tem um espetinho ou alguns petiscos que estão espetados no palito, em espanhol a gente pode chamar isso de pinchos, perfeito? Essa palavrinha pincho vem da palavra pinchar, que significa espetar ou furar. Então, tem essa ideia aí de que alguma coisa que está espetada mesmo. E depois a gente tem essa palavrinha aí, picoteo, que significa aperitivo ou comidinhas que a gente pega com a mão. E ele vem dessa palavra picar, que significa beliscar uma comida. Então, se você quiser fazer algum, por exemplo, um piquenique com seus amigos, fala assim, ah, eu quero levar umas comidinhas para beliscar, você vai falar, quiero llevar unas comiditas para picar, ou seja, justamente para beliscar essa comidinha, perfeito? Então, o que significa essa frase? Que pinchos me recomendarías? Que petiscos você me recomendaria para el picoteo, para o aperitivo, vale? E mais uma coisinha legal para a gente ver nessa frase é essa recomendação. Que me recomendarías para... Então, a gente pode usar essa estrutura para pedir a recomendação, para pedir a sugestão de alguma pessoa com relação a alguma coisa que a gente quer saber. Então, que me recomendarías para comer hoy por la noche, por ejemplo. Perfecto. O que você me recomendaria para comer hoje à noite? La frase número 5 dice, ¿te comprarías estos cubiertos para tu casa? No sé qué hacer, no terminan de convencerme. Vamos ver o que significa parte por parte aí essa frase. ¿Te comprarías estos cubiertos? Então, você compraria estes talheres, cubiertos são os talheres, para tu casa, para sua casa. No sé qué hacer. Eu não sei o que fazer. No terminan de convencerme. Aqui a gente tem uma estrutura bem legal que eu já vou te explicar. Que significa, eles não me convencem, não estão me convencendo. Perfeito? Então, você compraria esses talheres para a sua casa? Eu não sei o que fazer, eles não me convencem. Primeira coisa bem legal que a gente pode ver com relação a essa frase é que a gente está pedindo um consejo e uma opinião para outra persona. Então, eu pergunto, te comprarias... Traz essa ideia de o que você faria, né? Essa estrutura, esse te comprarias, traz dentro dele essa ideia de o que você faria. Qual seria a sua ação com relação a essa situação? Eu quero saber a sua opinião, quero o seu conselho. Por exemplo, se eu te digo, aceitarias la propuesta de Camilo? Então, eu quero saber o que a outra pessoa faria. Aceitarias la propuesta de Camilo? Que significa, você aceitaria a proposta do Camilo? O que você faria? Perfeito? E de vocabulário que a gente tem aqui essa palavrinha cubiertos, los cubiertos, só para você lembrar aí, los cubiertos são os talheres. E a gente tem la cuchara, que é a colher, el cuchillo, que é a faca, e el tenedor, que é o garfo. Só para refrescar aí sua memória com relação a esse vocabulário aí de talheres, de utensílios da cozinha. E aí a gente tem essa estrutura, essa expressão que a gente usa com o verbo terminar de. No terminan de convencerme, que em espanhol a gente poderia também dizer no me convencen. De la mesma maneira, que significa não estão me convencendo ou simplesmente não me convencem, se a gente faz uma tradução mais ao pé da letra. Por exemplo, se eu te digo, estas pulseiras no son de oro, creo que son falsas, no terminan de convencerme. Então, essas pulseiras não são de ouro, eu acho que elas são falsas, elas não estão me convencendo. Perfeito? Então, essa estruturazinha aí funciona dessa forma. La frase número 6 dice, ¿tú crees que beberían un carajillo antes de conducir? Vamos ver o que significa essa frase. Primeira coisa importante de saber é que carajillo significa um café com alguma bebida alcoólica. Perfeito? Então, carajillo, café, mais uma bebida alcoólica. Então, tu crees, você acha que beberiam, que eles beberiam um carajillo, um café com licor ou um café com bebida alcoólica, antes de conduzir. Então, você acha que eles beberiam café com licor antes de dirigir? Aqui, essa estrutura do beberían, ele traz uma ideia de hipóteses. Então, a gente está falando de alguma coisa que poderia ter acontecido, ou que será que foi o que realmente aconteceu? Por exemplo, se eu te falo, te parece que Ana se pintaria el pelo de azul? Então, você acha que a Ana pintaria o cabelo de azul? Essa hipótese, ela pode dar uma ideia tanto de alguma coisa no passado. Você acha que no passado ela faria isso? Você acha que ela pintaria o cabelo de azul? Ou pode dar uma ideia de futuro? Então, você acha que ela vai pintar? Você acha que ela faria isso no futuro? A mesma coisa com essa frase. Você acha que eles iriam beber café com bebida alcoólica antes de dirigir? Nesse momento do futuro, ou será que eles teriam feito isso em algum momento no passado? Perfeito? Então, com essa ideia de hipóteses, sirve para as duas coisas. La frase número 7 dice: yo no me tomaría un café solo a esas horas que luego no vas a dormir. O que significa essa frase? Yo no me tomaría, eu não tomaria, un café solo, un café preto, aquele café puro, a essas horas, a essa hora, que luego no vas a dormir, porque depois você não vai dormir. Se você é uma daquelas pessoas que toma café e fica completamente ligado ou ligada aí, sabe o que isso quer dizer, né? Eu, por exemplo, se tomar café, dependendo do horário que eu tomo, eu realmente demoro muito mais tempo para conseguir dormir. Então, vamos ver aqui algumas coisinhas que essa frase tem de interessante. A primeira delas é com relação ao vocabulário, que a gente tem esse café solo, perfeito? El café solo también puede ser llamado de café puro y café negro, que es el café y agua, solamente. Então, a gente não tem nenhum adicional de nada aí nesse café. É aquele cafezinho puro e simples que a gente toma, perfeito? E aí, qual que é o sentido que a gente tem nessa frase? A gente está dando uma sugerência, fazendo uma sugestão para essa pessoa. Yo no haría eso si fuera tú. Eu não faria isso se fosse você. Então, yo no me tomaría un café solo. Eu não tomaria um café puro se eu fosse você. É uma sugestão que a gente está dando para essa pessoa. E a última coisa que você pode estar se perguntando aí é, Pet, mas eu estou falando yo no me tomaría un café. Eu posso dizer yo no tomaría un café solo? Sim, poderia. Então, qual que é a diferença que a gente tem entre esse tomar e esse tomarme, né? O tomar-se, quando a gente tem esse verbo reflexivo pronominal. A gente normalmente vai usar esse me tomé, esse tomarme ou o tomar-se. Vou colocar aqui de uma forma mais geral, tá? Quando eu falo tomar-se, ele pode se referir a qualquer pessoa. Eu vou colocar aqui esse se, esse tomar-se, essa partículazinha na frase, normalmente quando a gente está dando uma quantidade. Então, aqui eu estou falando um café solo, eu estou falando a quantidade de café, é só um café. Então, eu vou normalmente usar com essa partícula, esse me. Então, me tomé un café puro. Ou somente eu poderia dizer tomé un café puro. Mas como a gente tem essa quantidade, a gente normalmente vai usar com essa partícula, perfeito? La frase número 8 dice lo siguiente: creo que el jefe de sala no sería capaz de quitar dinero de la caja. Vamos ver o que essa palavrinha aí significa, esse jefe de sala, antes de ver a tradução completa dessa frase. Esse jefe de sala, vou colocar aqui a definição para você, significa la persona que te recibe en un restaurante. Então, em português, a gente usa aí, na verdade, uma palavrinha em francês, que é o maître. Essa pessoa que, quando você chega no restaurante, ele te recebe, te leva até a mesa, te traz o cardápio, e aí depois vem o garçom te atender, perfeito? Então, o que significa essa frase? Creo que el jefe de sala, então, eu acredito que o maître, eu acho que o maître, não seria capaz de quitar dinheiro de la caja, de tirar dinheiro do caixa. Então, acredito que o maître não seria capaz de tirar o dinheiro do caixa. Uma coisa interessante da gente ver aí entre o português e o espanhol é essa palavrinha caja. Quando a gente se refere a essa questão do dinheiro, né, o lugar físico onde você vai pagar, ou o que quer que seja relacionado a um caixa eletrônico, relacionado mesmo com dinheiro, a gente fala em português o caixa, né? O caixa eletrônico, o caixa do restaurante, ou a própria pessoa que trabalha no caixa, ali é o caixa. Em espanhol vai ser feminino, então a gente fala la caja, perfeito? Então, el jefe de sala no seria capaz de quitar el dinero de la caja. Perfeito? Então, não seria capaz de tirar o dinheiro do caixa, desse lugar do restaurante onde as pessoas vão lá e pagam, onde está todo o dinheiro dos pagamentos do restaurante. Perfeito? E aqui o sentido dessa frase com relação a essa estrutura que a gente está aprendendo é de uma hipótese também. Então, a gente tem aqui essa ideia de que ele não faria isso, ele não seria capaz. Também relacionado a um futuro ou a um passado. A gente poderia falar que eu não acredito que ele seria capaz no passado ou que ele seria capaz no futuro de fazer algum tipo de coisa assim. La frase número 9 dice: Lo siento, no estaríamos dispuestos a trabajar por este sueldo. O que, que essa frase quer dizer? Aqui, na verdade, a gente está falando um desejo e alguma coisa mais relacionada a um futuro também, né? De uma forma mais educada. O que, que essa frase significa? A primeira coisa interessante da gente ver é essa palavra sueldo, que ela significa o salário. Em português, a gente fala salário, em espanhol, a gente pode falar sueldo, salário ou pago. Então, lo siento, sinto muito, desculpe. No estaríamos dispuestos, não estaríamos dispostos, a gente não estaria disposto a trabalhar por este sueldo, por este salário. Então, sinto muito, a gente não está disposto, nós não estaríamos dispostos a trabalhar por este salário. Para você não ser tão direto e falar, olha, desculpa, eu não vou trabalhar por esse salário, você usa esse, no estaríamos dispuestos, yo no trabajaría por este sueldo. Uma forma um pouco mais educada, un poco menos directa y tan grosera de falar alguna cosa, ¿perfecto? La frase número 10 dice lo siguiente: Preparo las bebidas mientras servís el primer plato. Eso os ayudaría, ¿verdad? ¿Qué significa esa frase? Preparo la bebida, eu preparo as bebidas, eu devo preparar as bebidas. Aqui a gente vai ver mais pra frente que a gente está oferecendo uma ajuda. Então, preparo as bebidas. Mientras servís, enquanto vocês servem, né? Vosotros servís el primer plato, a entrada. Eso os ajudaria, verdade? Isso ajudaria vocês, né? Então, a frase é, preparo as bebidas. Enquanto vocês servem a entrada, isso ajudaria vocês, né? E aí, a nossa estrutura que está destacada nessa frase é esse ajudaria, que é uma forma que a gente tem de oferecer ajuda. A pessoa aí está se oferecendo para ajudar enquanto as outras pessoas preparam a entrada. Ela está se oferecendo para preparar as bebidas. Então, a gente já viu aí que uma das funções desse verbo, dessa estrutura, é oferecer ajuda. Por exemplo, se eu te digo a seguinte frase, Puedo limpiar la casa contigo. Eso te ahorraría tiempo, ¿no? Ou seja, eu posso limpar a casa com você. Isso te economizaria tempo, não? Não é? Então, aqui eu estou me oferecendo para ajudar a pessoa a limpar a casa porque eu sei que isso vai ajudar ela a economizar tempo, vai fazer com que esse serviço aí que não é tão legal seja mais rápido. Então, estou oferecendo ajuda à outra pessoa. E com relação ao vocabulário, a gente tem aqui nessa frase el primer plato, que significa essa entrada, como a gente viu aqui na tradução. Outras formas de falar entrada em espanhol são entrante e também entrada, tá bom? Então, essa entradinha que a gente come antes da refeição principal. E essa refeição principal, como é que ela vai se chamar? Uma das formas é dizer plato principal, mas já que a entrada pode ser el primer plato, então o prato principal também pode ser chamado de segundo plato, perfeito? E o docinho que vem lá no final, que para mim é a parte mais gostosa, a gente chama de postre, el postre, que é a sobremesa. ¿Cuál de esas comidas te gusta más? Quiero saber tu opinión. Para mí, el postre es el más sabroso. La frase número 11, entonces, dice lo siguiente. ¿Por qué crees que no nos apuntaríamos al taller de cocina? ¿Qué significa? ¿Por qué você acha? ¿Por qué crees? ¿Por qué você acha que no nos apuntaríamos, que no nos inscreveríamos al taller de cocina, ao workshop ou no workshop de cozinha ou de culinária? Aí traz esse contexto de alguma coisa, né, de alguma oficina, de algum workshop relacionado a essa parte da cozinha, de culinária, de receitas, gastronomia, de uma forma geral, perfeito? Então, essa palavrinha taller, ela pode significar oficina ou workshop, vale? Então, nesse caso aqui, é um tipo de aula que a gente tem, mas a gente já viu também que pode ser um taller mecânico, que é uma oficina mecânica, um taller de arte, que é uma oficina de arte. Então, essa palavrinha ela é versátil, ela pode ser usada da mesma forma como a gente usa a palavra oficina em português, perfeito? E qual que é a ideia desse apuntaríamos nessa frase, né? Que é justamente essa estrutura que a gente está vendo nessa aula de hoje. Ela traz essa ideia de que por que você acha que a gente não faria isso? Pode ser uma coisa relacionada ao passado ou alguma coisa relacionada mais ao futuro. Então, eu posso dizer, por exemplo, que essa oficina, esse taller de cocina, era semana passada e eu me inscrevi. E eu quero saber por que você acha que eu não me inscreveria. Por que que você acha que no passado eu não me inscreveria? Mas essa oficina, esse taller de cocina, pode ser na próxima semana e eu também me inscrevi e eu quero saber por que que você acha que eu não me inscreveria para participar dessa oficina? Então ela traz essa ideia de uma hipótese de alguma coisa que pode ter acontecido no passado ou que pode acontecer no futuro, mas com essa ideia de que a gente não sabe exatamente a probabilidade daquilo, né? A gente quer saber por que que você acha, nesse caso, que a pessoa está questionando, por que que você não faria, ok? Então, por que crees que no nos apuntaríamos? Aqui é uma perguntinha que está de uma forma negativa, então ela traz essa ideia de que a pessoa disse alguma coisa e você quer saber por que que ela disse aquilo, perfeito? E nuestra última frase desta classe é: no cederías tu plaza a tu hermano, es que ya no quedan vacantes en el curso de francés. Vamos ver o que significa cada parte dessa frase. Primeira coisa que a gente tem aí é no cederias. Então, você não cederia, tu não cederias. Tu plaza a sua vaga. A gente já vai ver essa palavrinha. A tu hermano, para o seu irmão. Então, no cederias tu plaza a tu hermano. Você não cederia a sua vaga para o seu irmão. Es que ya no quedan. É que já não há mais vacantes. Vagas, outra vez a palavrinha vaga, já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso também. En el curso de francês, no curso de francês. Então, es que ya no quedan vacantes en el curso de francês, significa é que já não há mais vagas no curso de francês. Então, vamos ver aí o vocabulário dessa frase. A gente viu primeiro aí a palavra plaza e depois a palavra vacante, que em português a gente diz simplesmente vaga. É uma vaga de alguma coisa. Mas existe alguma diferença entre ela. Nesse caso, como a gente está falando de um lugar que não é físico exatamente, né? A gente está falando de uma vaga num curso, de uma vaga de trabalho, por exemplo, a gente poderia usar essas duas palavras. Mas, se eu estou falando, por exemplo, de uma vaga de carro, se você quer estacionar o seu carro, está falando de um lugar, de um espaço físico, a gente vai usar a palavrinha plaza. Então, tengo que estacionar mi carro, pero no hay plazas disponibles. Então, eu tenho que estacionar o meu carro, mas não há vagas disponíveis. Então, plazas para o carro, ela indica essa vaga. A gente não poderia usar a palavra vacante nessa frase, ela não funcionaria muito bem, perfeito? Então, a palavrinha vacante a gente vai usar mais quando a gente está falando de trabalho, hotel ou de algum tipo de curso. Então, é um lugar, né? É uma vaga que não é física necessariamente, é mais uma ideia de uma vaga que vai ser ocupada por alguma pessoa. Então, por exemplo, eu poderia dizer: consegui la última vacante para este trabajo. Eu consegui a última vaga, o último posto, o último cargo para esse trabalho. E para finalizar, qual que é o sentido que a gente tem aqui desse cederias, dessa estrutura que a gente está vendo desse condicional nessa frase? Aqui ele vai trazer uma ideia de um pedido cortês e mais indireto. Por exemplo, a gente poderia dizer isso em português: você não faria isso por ele? Você não cederia a sua vaga para ele? Por que que você não faria isso? Então, se eu te digo, por exemplo: no me comprarias unas manzanas en la feria? É uma forma de eu te pedir, de uma forma um pouco mais cortês e menos direta, de você comprar algumas maçãs para mim na feira. Eu poderia te dizer: puedes comprarme unas manzanas en la feria? Eu estou sendo mais direta. Você pode comprar para mim algumas maçãs na feira, mas se eu quiser ser um pouquinho mais indireta, um pouquinho mais educada, não quero ir tão direto ao ponto, eu poderia dizer: no me comprarias unas manzanas en la feria? Assim, com essa forma negativa mesmo na pergunta, né? Poderia ser: me comprarias unas manzanas en la feria? Também poderia ser, funcionaria da mesma forma, perfeito? Então, esta foi a estrutura que vimos durante esta classe de hoje. Então, não se esquece de colocar essas frases lá no seu Memorization Hack, de fazer a sua prática diária de memorização para poder internalizando vocabulário, estruturas, expressões que a gente vê durante as aulas. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Não se esqueça que, se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em poder te ajudar, tá bom? Te dejo un super beso y nos vemos en la próxima clase.